Bem-vindo ao OvoCast, seu canal áudio virtual, onde encontra notícias absurdas, caderno principal, dicas culturais, dicas de jogos, orientação profissional e áudio gravado.
Para ter orgasmo com sirene.
Idosa bota fogo na casa depois de tentar aquecer pijama no micro-ondas.
Mulher milionária deixa 2,50 de herança para filhas e marido.
Socorro, polícia, roubaram meu boneco de neve.
E aí, pessoal, agora a gente vai debater sobre essas notícias absurdas dessa semana. O homem queima carro para ter orgasmo com sirene. Um tailandês foi preso depois de incendiar dois caminhões e um carro, porque o barulho das sirenes da polícia lhe causa prazer sexual. Bia, me diga o que é que você acha disso?
O cara só pode ser louco, né? Tanta mulher nesse mundo, o cara sentir logo prazer sexual com o quê? Com a sirene de um carro de polícia? É muita sacanagem.
Realmente. E você, Matheus, me diga o que é que você acha?
Sem comentários.
E você, Nayane, fale um pouco.
Esse cara é louco, como a Lia mesmo disse, muitas mulheres por aí, ele vai sentir orgasmo com sirene de carro de polícia. Sei lá, não sei nem o que falar.
Realmente esse cara é muito... Idosa bota fogo na casa depois de tentar aquecer pijamas no micro-ondas. Uma australiana que já passou dos 60 anos de idade precisou sair correndo da sua casa em chamas depois que teve a brilhante ideia de colocar seu pijama para esquentar no forno de micro-ondas. Janete queria aquecer seu pijaminha antes de dormir e resolveu colocá-lo no micro-ondas por alguns minutinhos. Por volta das 8 horas e 15 minutos, qual foi o resultado? Ela esquentou não só o pijama, mas sim a casa toda. Os bombeiros conseguiram acabar com o fogo depois das 21 horas. Felizmente, ninguém ficou ferido. Lembre-se, lugar de roupa é na secadora e na máquina de lavar, não no micro-ondas. Normalmente essa velhinha, eu acho que ela tem precisa de um asilo, algo do tipo, né? Porque tá muito... É. Lia, fala um pouco pra nós.
Eu não sei o que falar, porque o que leva uma pessoa a colocar uma roupa no micro-ondas é velhice mesmo.
E você, Nayane, fala aí, meu amor.
Era melhor ela deixar o dia todo no sol, solzão do dia, ela vai botar dentro do micro-ondas. Então, porque, né, tá precisando de ajuda.
E você, Matheus?
Vou dar só uma ideia pra ela, da próxima vez ela vai colocar atrás da geladeira.
Terceira notícia. Mulher milionária deixa 2,50 de herança para filhos e marido. Uma socialite milionária deixou o equivalente a apenas 2,50 de herança para o marido e cada uma de suas filhas. Como uma fortuna avaliada de 5,5 milhões, a australiana Valmai Roche acreditava que as filhas e o marido conspiravam contra elas.
Como é o nome dessa mulher?
É Valmai Roche. Valmai. Valmai é um nome legal. Usarei.
Na minha opinião, já que ela achava que as filhas e o marido estavam fazendo alguma coisa contra ela, ela que dá certo deixar meu dinheiro pros outros, morri, não levei nada, mas também não ia deixar nada pra ele.
Arrasou. Fala um pouquinho, Matheus, pra gente.
Eu acho que em um país omisso em que vivemos, onde tudo é caro, a inflação, tudo sai um pouco mais caro, eu acho que com 2,50 essa família não vai conseguir sobreviver.
2,50 dá pra comprar o quê? 2 pão francês? Não, eu acho que não dá pra comprar isso. É. Você, Nani, o que é que você acha dessa linda milionária?
Ah, você tem que falar pra ela que ela é um miserável, muito miserável.
Realmente. Agora a gente vai pra quarta notícia. Socorro, polícia, roubaram meu boneco de neve. Enquanto uma nevasca no sudeste da Inglaterra deixava centenas de pessoas presas em seu carro e interrompiam o trânsito em várias estradas, a polícia de Kent recebia uma ligação diferente em seu número de emergência. Eu não saí para vê-lo por 5 horas, mas eu fui lá fora para um cigarro e ele se foi. Quando o operador perguntou quem havia desaparecido, ela respondeu: meu boneco de neve. E você, Nayane, me dê um pouco da sua opinião?
Acho que ele foi fazer uma participação no filme Frozen, não foi, não?
Olá, eu sou Lia Ferreira e esse é o bloco principal. Eu sou Lia Ferreira e vamos falar agora um pouco sobre a AIDS. Como convidado hoje, temos o aluno Henrique Araújo e logo depois teremos outro convidado para falar mais sobre o nosso assunto. A doença AIDS começou na África há mais de 40 anos, mas somente a partir do final dos anos 70 e começo dos 80 é que o mundo inteiro teve consciência do grande mal que representa. Agora vamos conversar um pouco. Olá Henrique, tudo bem?
Tudo ótimo, Lia. Olá, ouvinte.
Henrique, você sabe o que é a AIDS?
Bom, Lia, a AIDS é uma doença que ataca o organismo quando ele se encontra enfraquecido pelo HIV. E o vírus do HIV é o agente causador da destruição do sistema imunológico.
Nós temos algum sistema de defesa contra o vírus da AIDS?
Bom, Lia, infelizmente não.
Você sabe o porquê, Henrique?
Porque, Lia, primeiramente, o HIV inicia no corpo o processo de destruição do sistema imunológico. E sem esse sistema de defesa, o corpo fica exposto, contraindo outros tipos de doenças infecciosas.
Henrique, as pessoas morrem de AIDS?
Não, Lia. As pessoas morrem por doenças infecciosas pelo enfraquecimento do sistema de defesa. Pois como seu sistema está desgastado, várias doenças atacam o organismo da pessoa.
Você acha que a transmissão do vírus da AIDS é por falta de informação?
Bom, Lia, na maior parte da população, eu acho que esse assunto não é mais desconhecido. Mas existem sim pessoas que não têm acesso a essas informações.
Muito bem, Henrique. Agora, dê suas considerações finais e fale o que podemos fazer para evitar o contágio do vírus da AIDS.
Bom, a única forma é a prevenção sempre, e que deve ser tomada por todos, não só para homossexuais ou usuários de drogas. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Cuide-se e previna.
Wilson, da Escola Caíque de Maranguape, que veio aqui dar a sua opinião sobre o assunto AIDS. Pode ficar à vontade, professor.
Obrigado, Lia. Olá para os ouvintes do PoporiCast. Pessoal, eu vim aqui mais dar alguns esclarecimentos, tá certo? Sobre o sistema imunológico que foi mencionado pelo Henrique. Aquelas pessoas que podem ter ficado com dúvida, imaginem o seguinte. Existem dois países. Cada país tem o seu exército para defender suas fronteiras. O país A está sendo invadido pelo país B. O país B é extremamente estratégico. Ele sabe que ele vai perder muito tempo lutando lá na fronteira com o país A. Então o que, é que ele faz? Ele vai direto no depósito de armas, destrói todo o equipamento de defesa e aí o país A fica sem nenhuma defesa e é invadido. É assim que funciona o vírus da AIDS. Ele ataca diretamente o nosso sistema de defesa para qualquer doença, nos deixando abertos a ter uma simples gripe, e essa gripe ela virá uma catástrofe no organismo humano indefeso. Ok? Lia, mas assim, o que eu queria falar um pouquinho mais é sobre o que acontece com as pessoas que têm AIDS e que a sociedade sabe que essas pessoas têm AIDS. Se trata do preconceito, né? Na verdade, a pior doença não é a AIDS. A pior doença é o preconceito que há sobre quem tem AIDS. Por que fato? Bem simples. Quando a gente está no local de trabalho e descobre que o nosso colega possui AIDS, você pode reparar que o que vai acontecer é um distanciamento de algumas pessoas, uma carga muito grande de preconceitos. Muitos desses preconceitos, muitas vezes, se devem a informações erradas, a desconhecimento da doença. Como o próprio Henrique já esclareceu, essas doenças elas são transmissíveis. Esta doença ela é transmissível sexualmente, por questão de transfusão sanguínea, e também em algumas situações por seringas, né? A partir do momento que uma seringa ela adentra no corpo de quem tem o vírus da AIDS, e depois essa seringa é utilizada por outra pessoa. Tá? Bom, e aí o que vai acontecer? A pessoa ela pode entrar em depressão, que é um grande problema. Muitas pessoas que começam a perceber que o seu convívio social não é mais o mesmo de antes, se isolam cada vez mais, além de serem isoladas pelas pessoas com quem convivia antes, a pessoa se sente pressionada a se isolar com o receio de que possa transmitir essa doença para o seu local de trabalho, para o seu convívio social, para qualquer pessoa em qualquer ambiente. Então temos aí um preconceito que vai estimular a pessoa a se isolar, e isso não é agradável. Podemos, em alguns casos, por exemplo, estar incitando as pessoas com esse tipo de reação preconceituosa a cometer suicídio. As pessoas entram em um estágio que a gente pode chamar de depressão, não se sentem mais, digamos, incluídas dentro da sociedade, e o único desfecho que, às vezes, em alguns casos, elas encontram é se retirar desse mundo por meio do suicídio. Porém, vamos deixar bem claro que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é a gente trabalhar esse preconceito.
Professor, já ocorreu preconceito com outras doenças em outras épocas?
Bem, Lia, já ocorreu sim. O nosso fato mais marcante na história da humanidade aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Lá na Alemanha, como nós sabemos, eles tinham como meio de pensamento social uma espécie de ciência nova chamada eugenia.
Eugenia? O que seria isso?
Bom, Lia, a eugenia é uma espécie de seleção artificial da espécie, onde os seres humanos eram selecionados de acordo com a visão dos nazistas, e não somente eles, outras pessoas ao redor também eram adeptas dessa ideia. E essa seleção se baseava em quê? Na busca da raça humana perfeita, que eles chamavam de raça ariana. Todas aquelas pessoas que tinham problemas físicos, deficiências devido a algum fator genético, ou até mesmo alguma doença que não era do agrado deles, essas pessoas eram descartadas, elas eram muitas vezes exterminadas, assassinadas, quando não passavam por grandes testes médicos. Muitas vezes as pessoas morriam em uma espécie de teste de laboratório. Se testavam com alguns medicamentos até então desconhecidos. Ok?
O que poderia fazer para acabar com esse preconceito?
Bom, Lia, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a pessoa que tem a AIDS, ela precisa de um apoio social, até mesmo no seu local de trabalho, onde ela conviva com outras pessoas além do seu lar, além da sua família, e também do próprio apoio familiar. A família ela não deve se distanciar com receio de adquirir a doença, já que se tiver uma boa orientação, tem como se prevenir. A pessoa que tem AIDS ela precisa estar inserida na sociedade, ela não precisa e nem deve estar excluída dela. Ok? E aí, neste caso, nós temos centros de apoio. O governo brasileiro ele tem distribuído ao longo de seus estados centros de apoio para tratamento e acompanhamento psicológico. Neste caso, é recomendado não somente que o paciente, aquele que tem o vírus da AIDS, vá fazer esse tratamento, esse acompanhamento psicológico, mas também a família, porque é necessário um acompanhamento emocional muito profundo, certo? Em outros detalhes também, como a gente sabe, o sistema imunológico está enfraquecido da pessoa, então a família ela tem que mudar alguns hábitos. A casa tem que sempre estar limpinha, certo? Porque ele está com o sistema enfraquecido, então ele pode pegar alguma doença respiratória com mais facilidade. A casa, ela tem que sempre estar isenta de materiais que possam ser perfurocortantes, quer dizer, que pode ferir a pele, cortar. Porque também, aquele que tem a AIDS, muitas vezes tem uma dificuldade de ter a cicatrização da pele, né? E também tem a questão do contato com o sangue. Então, no lar, temos que evitar o excesso de objetos que possam ser maléficos ao convívio daquele que tem AIDS, certo? Muito zelo, muita orientação, principalmente para aquelas famílias cujas crianças ainda são muito novas. As crianças, elas têm que ser orientadas sobre qual é a doença que está inserida dentro da sua família. Não devem viver com preconceito, não devem viver com receio de chegar perto dos seus parentes, certo? É só ter um pouquinho de esclarecimento. Daí o fato de qualquer centro de apoio está aberto a receber tanto aquele que tem o vírus, quanto seus familiares, para que se tenha uma melhor orientação, ok?
Professor, existe algum caso famoso que envolve o vírus da AIDS?
Sim, Lia, existem vários. Na verdade, aqui no Brasil, tivemos grandes compositores da música popular brasileira que vieram a falecer motivados pela questão da AIDS, né? No caso, temos o Cazuza e o nosso, digamos assim, na minha opinião, o melhor compositor de música popular brasileira, Renato Russo. Tá? Ambos adquiriram essa doença ali pelo início dos anos 90, pelo que se sabe, e aí, naquela época ainda tinha, digamos assim, muito a se descobrir sobre essa doença. Não estava muito claro o que ela era, se havia uma cura, que tipo de medicamento poderia ser tomado para poder amenizar a situação. Então, esses dois grandes artistas brasileiros vieram a falecer porque eles não tinham a mesma estrutura que hoje, por exemplo, uma pessoa com AIDS possui. Uma pessoa hoje, se ela estiver bem informada, se ela estiver bem acompanhada, ela não vai morrer motivada por nenhuma doença devido ao vírus da AIDS, tá ok? Existe uma sequência de medicamentos que essa pessoa ela pode tomar para evitar pegar ou até mesmo evitar que alguma doença se desenvolva em seu corpo. Em âmbito internacional, tivemos o cantor Fred Mercury, que também adquiriu essa doença. E também na mesma época dele, não se tinha muito conhecimento de como era essa doença, como se pegava, o que é que poderia ser feito para poder recuperar uma pessoa que adquiria AIDS. Bom, Lia, essas são as informações que eu tinha para passar. Eu espero ter sido útil e colaborado com essa primeira edição do Popo Request. Obrigado.
Muito obrigado. A gente que agradece.
Oi, eu sou o Henrique e esse é o Bloco Cultural. Aqui você encontra diversificadas dicas de filme, música, teatro, bem-vindo. Quem nunca dançou, sensualizou ou divou escutando Crazy in Love? É o single da cantora Beyoncé com seu atual marido Jay-Z. Foi lançado em 20 de maio de 2003. Escreveram essa canção para o primeiro álbum solo da cantora, denominado de Dangerously in Love. Essa canção, R&B, que incorpora um estilizado funk dos anos 70, faz referências ao estado de estar romanticamente obcecado de tal forma que o protagonista faz coisas que estão fora do seu caráter. Agora eu vou falar um pouco sobre a cantora. Beyoncé Gisele Knowles Carter nasceu em 4 de setembro de 1981 na cidade de Houston, Texas. É uma super mulher como cantora, compositora, atriz, dançarina, coreógrafa, arranjadora vocal, produtora, diretora de vídeo, empresária e mãe. Ex-vocalista da girl band Destiny's Child, que já vendeu 40 milhões de discos mundialmente. Sua fanbase é conhecida como Beehive e começou a ser chamada assim em 2011. A diva se referiu oficialmente aos fãs com Beehive, que faz referência a Beehive, que é colmeia em português. O nome deu tão certo que ela é intitulada como Queen Bee, que faz referência à abelha rainha em português. O single Crazy in Love foi usado em vários filmes como trilha sonora. Por exemplo, Bridget Jones, No Limite da Razão, White Chicks e Taxi, e Good Luck Chuck.
Vou conceder um dom a ela. Antes do pôr do sol, no seu aniversário de 16 anos, ela cairá no sono profundo!
E agora, na dica de filme, temos Malévola. Baseado no conto da Bela Adormecida, o filme conta a história de Malévola, a protetora do reino dos Mors. Desde pequena, essa garota com chifre e asas mantém a paz entre dois reinos diferentes, até se apaixonar pelo garoto Stefan. Os dois iniciam um romance, mas Stefan tem a ambição de se tornar líder do reino vizinho e abandona Malévola para conquistar seus planos. A garota se torna uma mulher vingativa e amarga, que decide amaldiçoar a filha recém-nascida de Stefan, Aurora.
Tolinha curiosa. Traga ela pra mim. Que está aí.
Não tenha medo.
Não tenho medo.
Apareça.
Aí o medo será seu.
Aos poucos, no entanto, Malévola começa a desenvolver sentimentos de amizade em relação à jovem e pura Aurora.
As outras fadas voam. Por que você não?
Eu já tive asas, mas elas foram roubadas pelo seu pai.
O filme tem como principais personagens Malévola, estrelado por Angelina Jolie, e Stefan, por Charlton Copley, e Aurora, por Elle Fanning. Todos os personagens do elenco de Malévola foram escolhidos de acordo com a semelhança dos personagens de A Bela Adormecida.
Peguem-na.
Convoco os que vivem nas sombras. Lutem comigo!
O filme foi lançado no dia 30 de maio de 2014, exatamente 55 anos depois do lançamento de A Bela Adormecida. Uma curiosidade muito interessante sobre o filme Malévola é que uma das filhas de Angelina Jolie participou do filme, pois todas as crianças que fizeram teste para contracenar com Angelina espantavam-se com a maquiagem e com o figurino.
É verdade?
Foram vendidos 5.801.754 ingressos e o filme custou cerca de 200 milhões de dólares.
Você é a Malévola?
Senhorita Megan Byte, e hoje, como convidada especial, temos Fanny Souza, que vai falar sobre o jogo Combat Arms.
Bom, Combat Arms é um jogo de tiro criado pela Nexon e é um fenômeno nos Estados Unidos, Europa e Coreia do Sul, que também já é bem conhecido pelo público brasileiro. A Level Up Games, em parceria com a Nexon, trouxe o jogo para o Brasil. O jogo foi anunciado oficialmente em 26 de abril de 2010, e no dia 11 de agosto, anunciaram que a partir desse dia, algumas lan houses espalhadas pelo Brasil estariam com o jogo instalado. Esse período foi finalizado no dia 20 de agosto, e em setembro o jogo ficou disponível a todos. Sobre a disponibilidade do jogo. O jogo usa o sistema de patentes para identificar a experiência dos jogadores. E esse sistema é muito semelhante ao sistema de patentes do Exército Norte-Americano. E é isso. É um jogo muito bom. Você pode fazer clãs para jogar com seus amigos, personalizar armas, comprar acessórios, ganhar armas permanentes. É isso aí, galera. É um jogo que eu aprovo, eu jogo e aprovo esse game.
Obrigada, Fanny, e até a próxima Coluna Digital.
Olá, eu sou o Jean Nogueira, seu personal life, e esse é o quadro Popurri Cast Indica.
Além de você ficar antenado no mundo fashion, aqui você fica informado das mais recentes novidades. Olá, eu sou o Jean Nogueira e hoje iremos falar sobre algumas profissões para você que está em dúvida em qual área seguir. E para começar, iremos falar sobre artes visuais. Ao se deparar com as cores e formas do mundo, o artista visual tem a liberdade de criação do mundo real ou imaginário, do qual, através do desenho, pintura e escultura, e entre outras, ele produz. O profissional de arte visual lida com diversos elementos para compor suas obras, desde tinta, gesso, argila e até uso de programas de computadores e outras tecnologias. O curso tem seu forte na área de humanas, através do ensino de história da arte, disciplinas de ateliê e desenhos de pinturas de web, linguagens visuais e fotografia. Nesse mundo cada vez mais plural, o significado da moda abrange um número cada vez maior de pessoas e de grupos distintos. A criação e o desenvolvimento e a expansão de diferentes estilos se dá pelo profissional capaz de ousar, experimentar e criar a cada vez mais as tendências. O design de moda trabalha não apenas com a criação de peças, joias ou roupas, mas também com a imagem do sujeito, sendo assim o profissional responsável por essa área, o personal style. A área têxtil é uma das áreas que mais emprega no país. O mercado está cada vez mais em expansão para o profissional de moda.
Momento audiodrama seu em Pontrocoma Arte Literaria.
Existe? Ao que dizem, sinais piores do que a morte. Desafortunadamente, sei que é verdade. Em nome da honra, sacrifiquei minha alma. Em nome da vingança, lutei para resgatá-la. Esta, então, é a minha história trágica, mas verdadeira. Chamei-a de uma narração de fundo moral, se quiser. Embora eu prefira chamá-la de...
A condenação do corsário da crise. O demônio a deriva. Partiu.
Por Len Wen e John Hicks. Posto de oficial na Marinha Real, Sua Majestade, o Rei Jorge. Fui designado ao navio Pen Dragão, sobre o comando do capitão Nível Chinês. Tido como severo, mas justo. O tempo rapidamente tratou de provar que não era o caso. Enquanto nos afastávamos de Liverpool, eu me indagava em silêncio que tipo de aventura nos aguardava em algum mar. Tivesse eu sabido da metade, jamais teria deixado aquele porto. Há quase 3 semanas no mar, rumo à coleta de uma carga de putapão, o aspirante Quentin Boyle foi flagrado roubando uma segunda ração de rum enquanto montava a guarda noturna. Sem mais delongas, o capitão determinou que os condenava a passar sob a quilha como condição. Apenas eu assumi sua defesa.
Eu concordo que Boyle é um homem de vontade débil, capitão. Mas tal castigo é inumano, com certeza...
Basta, meu colega. regras são feitas para serem obedecidas. Sob pena de deflagrar-se anarquia a bordo, que tem início castigo agora.
Piedade, capitão! Em nome do senhor, piedade!
Deveras piedade, é algo que cabe somente a ele, avante!
A ordem do capitão, a tripulação puxou as cordas, as quais infeliz estava atado. E aos berros, voia desapareceu pelas laterais do navio. Sendo arrastado para debaixo do casco, a madeira curvosa, tomada de cracas, ansiosa por aquela confissão inesperada, zombando de nossa noção de justiça. Enquanto o infeliz marujo era arrastado sobre o casco do pendário, gritei para que a tripulação fosse ligeira de concluir o castigo de Voyle, enquanto houvesse esperança de ele sobreviver. Mas o catábio, ensanguentado de carne e vísceras, que emergiu das ondas momentos depois, guardava pouca semelhança com qualquer coisa que outrora pudesse ter sido humano.
Esse homem está morto!
Já era sem tempo, deve ser. A ordem do navio deve ser mantida a qualquer preço. É bom que se lembrem disso, senhor McClellan. É bom que todos se lembrem.
Ao som de tais palavras, voltei olhando para a tripulação. De medo e apreensão atelhados em seus rostos. Naquele instante, soube que alguma coisa devia ser feita.
Capitão Kane, renda-se! Em nome da tripulação do Pendragon, eu acuso de crueldade e selvageria desnecessárias e exijo que me entregue o comando do navio imediatamente.
Está louco, senhor?
Loucura seria permitir que uma insanidade dessas não fosse vingada.
Você percebe que isto é um ato de motim, ou não?
Se for o caso que seja, a tripulação está unida ao meu lado.
Ah, é mesmo? Talvez o senhor queira reconsiderar sua opinião?
Alguma coisa no tom confiante do capitão fez olhar para trás.
Se calma, senhor McMillan. Agora, por favor.
E percebi que minha galante causa tinha sido perdida quase tão rapidamente quanto havia começado. Fui rapidamente desarmado, então, sob ordens do capitão, desmudado até a cintura.
Uma vez que tem a versão em relação a passar sobre aqui, senhor McMillan, talvez 30 chibatadas funcionam como um sucedâneo. Caso sobreviva a isso, haverá uma corte marcial à sua espera quando voltarmos a Liverpool.
Dito isso, foi amarrado, sem demora, a um dos canhões da embarcação para aguentar o castigo.
Senhor Halley, a chibatada, por favor.
Sim, capitão.
Você não vai se safar dessa.
Não há nada do que me safar, McLaren. Você cometeu um motim, rapaz, e agora deve sofrer as consequências.
O capitão executou sua abjeta tarefa com empolgação. A raivosa chibatada velozmente reduziu minhas costas a uma vácuo desfeitado. Então, quando eu acreditava que não resistiria mais...
Capitão, adiante!
Fragata espanhola a bom bordo. E se aproximando rápido.
Antes que pudéssemos sonhar em mirar nossos canhões, a fragata abriu fogo. Destruição da proa. Reduzindo o infeliz capitão a parado a um abjeto corpo de carmesim. Os tripulantes, ainda ilesos, correram de um lado ao outro para apagar as suas labaredas. Enquanto jovens, carregadores de pólvora, levavam sua carga para saciar a sede de nossos canhões, mesmo com o nosso barco começando a alternar perigosamente para o lado. Mas não. Não mais fixo na madeira, um canhão ou qualquer. Eu ainda estava atado. Deslizou pelo convés e atravessou uma recém-aberta fenda na lateral do navio.
Não, meu Deus, não!
Mergulhando nas profundezas encapeladas e levando consigo, ignorando, sem cerimônia, meus protestos e súplicas. Essa história encontra-se na revista número 1 da empresa DC Comics, Antes de Washington.
Até o próximo Poporrecast.